Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Mas na semana seguinte, um novo desastre veio revolucionar ainda uma vez a casa. O comendador caíra prostrado por uma congestão cerebral, que lhe punha em risco a existência. Davam todos aturdidos. Ambrosina apresentava grande palidez, acompanhada de suspiros e olhares desesperançados. O comendador é de mal a pior. Voltou logo a fazer-lhe companhia a família do negociante inglês. Do Reguinho e do Melo Rosa é que ninguém sabia dar notícias. Genoveu essa conservava sempre a mesma inerte e carnuda resignação. Doutor, dizia o enfermo a Gaspar, não me abandone. O senhor não imagina a fé que me inspira. Oh, incontestavelmente a intervenção da providência em tudo isto. Quem poderia calcular que eu viesse a ter, a cabeceira, minha cama, o filho do honrado velho que persegui tão covardemente durante a vida? O providência acredito agora em teus desígnios, bem? Mas não esteja a mortificar-se. Aconselhou o médico misterioso. O senhor deve estar plenamente vingado. Volveu o outro, salvou minha filha. E faz agora por também me salvar a mim. Fui mal, fui bastante mal hoje, hein? Porém arrependo-me de tudo, e principalmente de um jeito não protegido o casamento de seu enteado com Ambrosina. Tenho medo de morrer em semelhante situação. Eram-me necessários mais alguns anos de vida, para poder deixar minha família amparada. O doutor não faz ideia do péssimo estado de meus negócios. Quem ou aquele lhe falar agora em morrer, homem de Deus? Nem eu sei. Sinto-me mal, mas sinto em minha memória. Faltam-me até as palavras. Nem me lembro o que fiz hoje. Repare como tenho a língua presa. Só me lembro das maldades que cometi. Gaspar animava-o, dizia-lhe palavras consoladoras, mas o doente sacudia a cabeça com desacondizânio e fechava os olhos gemendo. Viam um grande mal-estar por toda a casa. A própria Emília, sempre alegre e brincalhona, nada conseguia com seu bom humor. Gabriel falava em retirar-se, sentia-se já perfeitamente bom e não lhe convinha ficar ali. Os olhos tristes do moço encontravam-se constantemente com os de Eugênia, e os dois ficavam a cimar. Um dia em que ela se encontrou mais desconsolada, Gabriel perguntou-lhe: o que tanto aflige minha amiguinha? O que a faz tão muda e pesarosa? Para que me pergunta? Disse ela, se não me pode dar nenhum remédio. Meu gênio foi sempre este. Nunca fui de expansões, dole. Se promete visitar algumas vezes minha família, pode ser que, com a convivência, venha a contar-lhe os meus segredos, mas por agora não lhe direi uma palavra. O moço ficou a pensar. Que estranho era o coração daquela rapariga. Que mistério poderia haver naquela alma quase infantil? E Gabriel final partiu. Ambrosina, ao se despedir-se dele, estendeu-lhe a mão expansivamente e disse-lhe, arrependida e cheia de mágoa: não me fiquei tendo ódio. Seja meu amigo, compreenda que sou eu menos culpada de tudo o que se passou entre nós dois. Ah, se a senhora me amasse, se me houvesse compreendido, exclamou o desgraçado. E pense que não. Só eu sei o que sofri por sua causa. Gabriel segurou-lhe as mãos. Então a ima, remia, mais tarde o saberá. Por enquanto ausente-se de mim, adeus. E fugiu. Gabriel meteu-se lá fora no carro com o coração a saltar-lhe num grande alvoroço. Depois das palavras de Ambrosina, tudo em volta dele se alegrou e sorriu. E pelo caminho de casa a fazer cálculos de felicidade, mas a sinistra figura do doido aparecia-lhe nos sonhos como um demônio a cabriolar no paraíso. Ora, conclui ele, o essencial é que ela me é e ame. E estalava de contentamento quando chegou à casa. No dia seguinte, o comendador expirou. Porém, antes de morrer, encarregou a Gaspar de obter do pobre Alfredo o perdão muito mal que lhe havia feito e pediu ao marido de Ursulina. O esplenético negociante inglês que adventícios o infeliz como empregado no seu escritório comercial. A morte do comendador dissolveu o grupo que se tinha formado em casa dele. O inglês e a família a retiraram, Gaspar o mesmo, e a viúva mudou-se pouco depois com a filha para o palacete da cidade. Tratou-se do inventário e, com pasmo geral, chegou-se à conclusão de que o comendador, tão opulento em vida, nem só não deixara bens, como ainda ficara devendo 200 contos de réis à praça. Os credores caíram logo sobre a viúva e lançaram mão do que puderam. Só lhe ficou uma casinha no engenho novo que havia sido comprada em nome da filha. Mãe e filha mudaram-se para lá. Ambrosina, porém, não se queria conformar com semelhante miséria. No fim de contas, argumentava ela, Sou casada com um homem remediado de fortuna e não devo levar esta vida quase de privações. Não tenho culpa de que meu marido enlouquecesse. O curador faz-me dar uma mesada que mal chega para acudir às primeiras necessidades, sebo. E parecia que ia repetir a frase do Reguinho. A mãe ouvia-a com um ar tolo. Tudo aquilo, pobre mulher, era negócio complicado. Todavia, Gabriel, por esse tempo, frequentava a família do senhor Windsor. Windsor é o negociante inglês, marido de Ursulina. Este inalterável homem tomara afeição a Gabriel e via com bons olhos a inclinação de sua filha Eugênia pelo rapaz. Gabriel aparecia-lhe regularmente duas vezes por semana para o chá. Fazia-se então palestra à roda da mesa ou fazia-se música no salão. Eram aqueles serões tranquilos e confortadores. Eugênia, às vezes, cozia ou bordava e Gabriel assentava-se ao lado dela, esquecido a olhar para o movimento da agulha ou para os olhos da rapariga, abaixado sobre a costura. Creio que já lhe mereço alguma confiança, disse-lhe ele uma dessas vezes, porque não me revela os seus segredos. Não os tenho, respondeu ela sem levantar os olhos. E contudo observou Gabriel há muito de misterioso e triste em todos os seus gestos. Diga-me a verdade. Às vezes uma revelação suaviza os nossos pesares. Não, nunca lhe direi uma palavra. É exato haver cá dentro um motivo de desgosto, mas esse motivo nunca será denunciado por mim.
Eu confessaria francamente no cante, caso que o senhor descobrisse. Porém, declará-lo eu. Isso nunca, minha amiga. Não insista.
Que?
Onde vê? Feia e pobre. Também tenho meu bocadinho de orgulho.
E se eu adivinhasse seu segredo? Se eu descobrisse o que a faz mergulhar assim nessas indefinidas tristezas?
Diga-me, confessaria tudo.
Sim, já disse que sim. Mas eu tenho receio de enganar-me. Às vezes supomos distinguir aquilo que desejamos ver. E essa ilusão é uma felicidade se desfaz ao tentarmos alcançar a bela miragem. Gabriel calou-se por algum tempo, depois aproximou mais a sua cadeira da de Eugênia, debruçou-se para ela e acrescentou quase em segredo. Se soubesse como sofro. Nem mesmo sei explicar o que sinto. São desejos vagos e incompletos, um querer sem vontade, um desejar sem ânimo, um aspirar sem destino e sem coragem. E, contudo, sinto que me falta alguma coisa. Se me perguntarem o que é, não saberei responder. Sinto necessidade de dedicar-me a qualquer ideia, a qualquer coisa. Preciso de um ideal que ocupe a minha atividade, que exija os meus sacrifícios, que me anime, que me estimula. E venham falar-me ainda nos encantos, mocidade, nos risos dos 20 anos. Nada disso existe. Sou moço, rico, tenho vigor e saúde. No entanto, sofro muito. O sinto a existência pesar-me sobre as costas como um castigo. Eugênia, que o ouvia de cabeça baixa, ergueu-a docemente, com um sorriso. É justamente porque nada lhe falta que o senhor se aborrece e não aprecia a existência. Disse ela. Tivesse como outros de trabalhar para viver, e os seus dias correriam alegres e ligeiros. Como quer o senhor gostar da existência quando nem sequer conhece? A vida consiste no esforço do trabalho, na dedicação e no sacrifício. O senhor nunca experimentou nenhum desses gozos, que entretanto são os únicos verdadeiros. Quer ouvir um conselho? Ame e trabalhe, dedique-se a alguém e a alguma coisa, constitua a família e forme a sua responsabilidade de homem. Sem essa resolução, o senhor há de sentir sempre o mal de que se quer feixa e nunca poderá ser feliz. Pois vou então falar-lhe com toda a franqueza. Vou abrir-lhe o meu coração para que a senhora escolha e guarde o que nele lhe houver de aproveitável e lance fora o resto. Eugênia estremeceu e largou o trabalho que tinha entre mãos. Gabriel aproximou ainda mais a sua cadeira e fitou os olhos da rapariga, postos agora tranquilamente à espera. Estavam transparentes, infinitamente doces, e via-se no fundo deles brilhar o sorriso de uma esperança. Houve entre os dois moços um idílio instantâneo e mudo, precursor do âmute, sagrado. Nesse momento, porém, entrou o senhor Windsor, que os buscava para a cerimônia do chá. Gabriel prometeu a Eugênia fazer-lhe no dia seguinte a suprema revelação prenunciada. Iria vistá-la expressamente para este fim. Mas, nessa mesma noite, entrar em casa, o criado entregou-lhe uma cartinha perfumada e cor-de-rosa. O moço abriu-a e leu, Gabriel. Não queria procurar-te. Tencionava nunca mais te ver nem te falar. Não posso, a porta do jardim ficará aberta durante a noite. Às 11:30 já todos os de casa estarão recolhidos.
Bem, Ambrosina Gabriel leu o bilhete de Ambrosina, 4-20 vezes. Aquelas duas últimas palavras, breves, quentes e palpitantes, faiscavam-lhe no cérebro. Que muita harmonia. Que música. Como lhe soavam agradavelmente as qualquer nas notas e feiticeiras. Vem, um paraíso em duas palavras. Um mundo de delícias. Um rosário de venturas. Como sou feliz. Como sou feliz. Clamava ele, incendiado pelas duas palavras de fogo. Amá-la, ser amado por ela. Tê-la ao alcance da mão, ao alcance dos braços, ao alcance da boca. O delírio. O supremo gozo. Gaspar achava-se nessa ocasião à cabeceira de um doente em Petrópolis, e a Gabriel quadradava esta circunstância, porque lhe permitia saborear mais à vontade aquele alvoroço do seu amor. Era a primeira vez que não sentia vontade de comunicar um segredo seu ao padrasto. É que Gaspar, com certeza, acharia mal tudo aquilo, e privar-se Gabriel da felicidade sonhada, seria privar-se da própria vida. Despiu-se cantarolando, acendeu um charuto e deitou-se de costas na cama a olhar para o teto e a ler no espaço das palavras. Muvem, eram escritas por ela. Por Ambrosina? Por aquela bela mulher de cabelos perturbadores, de olhos ardentes e sombrios, de boca vermelha e dentes brancos. Eram dela. E nessas duas palavras estava toda a sua alma e estava todo o seu sangue. Sim, é da Ambrosina, que lá a alcova lhe bradava com delírio. Amo-te. E as duas palavras o invadiram e se gravaram no espírito dele, como dois pontos luminosos, duas estrelas brilhantes, que o iluminavam todo por dentro. E as duas estrelas ainda despejando-lhe em muduma uma aluvião de sorrisos de amor, de beijos e de abraços apertados. E quanto mais despejavam, mais tinham elas que despejar. Eram novas carícias, que se atropelavam, que se confundiam, tomando-lhe a respiração, escaldando-lhe os sentidos. Gabriel soprou a vela e fez por adormecer. Aninhou-se na cama, enterrou a cabeça nos travesseiros, mas as duas irrequietas estrelas lasavam a luzir a repetir. Amo.
Vem onde?
E de novo lhe perpassavam pelo espírito, em uma torrente vertiginosa, todos os encantos de Ambrosina, interminável e palpitante desfilar de ombros despidos, cabelos soltos, peitos trementes, olhos requebrados e lábios insaciáveis. E tudo isso lhe rodava por dentro, pondo nele alucinações de febre e fazendo-o desabar fundo num inferno de desejo vivo, ou alçar-se para o nirvana de um inconscientismo de loucura, mas a que o ali no vermelho ardor da extrema excitação sensual, ou no balino vai a água do alheamento produzido pela fadiga da insônia, lá estavam as duas implacáveis palavras de fogo a saltar num frenesi macabro, a cuspir-lhe na pólvora do sangue faísca julúria. Amvém, Gabriel iria reagir lutar. Voltava-se na cama. Procurava amarrar o espírito a outros assuntos. Quando ainda dava por se via-se ainda uma vez calculando como não seria bom tomar Ambrosina nos braços, cobri-la de beijos, amá-la toda inteira, de um só trago como se o desejo dele fosse um mar em que ela mergulhasse nua. Declamou, saltando da cama. Não posso dormir, foi à janela e abriu-a. O pois será possível que esteja amanhecendo. O céu branqueava as primeiras irradiações do sol. A natureza parecia ainda estremunhada de sono. As árvores espreguiçavam-se bocejando, os pássaros cumprimentavam o dia com um hino matinal. Gabriel olhou vagamente para o espaço. A insondável tranquilidade da aurora invadiu-lhe o espírito, deixando-lhe a porta escancarada, e logo uma loura imagem, castamente risonha, entrou sem cerimônia por ele, a perguntar, cruzando graciosamente os braços. Então, meu amigo, quais são as belas coisas que o senhor ficou de dizer-me hoje? Vamos, eu de cá não saio sem saber quais são elas. Eugênio, clamou Gabriel, como se a pobre menina estivesse realmente defronte dos seus olhos. E fechou a janela para não a ver, tanto lhe atormentava a consciência aquela meiga e resignada figura de cabelos louros. Em vão o esperaria Eugênio à noite desse dia em casa, costurando a um canto da sala de jantar. As tais lindas coisas que Gabriel lhe tinha a dizer, ela nunca chegaria a ouvi-las,